Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui. Hoje nós vamos falar do quarto mito da segurança. A gente está aí criando essa série. Já falamos dos três primeiros, hoje vem o quarto, que é segurança é alguma coisa que você tem. Você concorda com esse mito? Você acha que segurança é algo que a empresa possui como uma propriedade física? Algo que você pode mover de um lugar para outro e que normalmente é visto como barreiras, como regras, procedimentos, responsabilidade, controle do comportamento das pessoas. Vocês acham que isso é realmente um mito ou vocês acham que não, que realmente isso é algo real? Quais os problemas de entender a segurança como algo que você tem? Como é que funciona normalmente nas empresas? A gente identifica um risco através de alguma ferramenta das conhecidas aí, análise de risco, análise preliminar de risco, matriz de risco, um RASOP para segurança de processos e entre outros. A gente implementa controles, barreiras físicas, procedimentos, treinamentos, análise de risco de novo, instrução de trabalho. E aí a gente entende que aquilo ali está resolvido. Então, para aquela situação, para aquele risco identificado, a gente tem segurança. A gente criou segurança para aquilo e aí a gente tem segurança. Mas vocês vão de concordar comigo que normalmente, né, quando a gente olha, por exemplo, um acidente, a gente vai analisar um acidente ou algum desvio, coisa do tipo. Normalmente a gente percebe que a segurança que a gente achava que tinha para aquele risco, ela foi de alguma forma transpassada, né? Então, por exemplo, se foi definido ali que a segurança para aquele determinado risco era um procedimento, a gente vai buscar onde esse procedimento foi burlado. Se a gente colocou que aquele risco tinha uma barreira física, uma proteção, um sensor, um botão de emergência, e aí a gente vai procurar onde que aquele controle que a gente pensou que tivesse não foi utilizado, não foi eficaz, né? Se a gente tem uma permissão de trabalho, então a gente vai olhar lá e aí percebe que a permissão foi feita, mas talvez foi feita da sala do escritório, não foi feita em campo, não foi analisado as possibilidades ali de acontecimento. E aí, em conclusão, o que que a gente percebe? Que não, na verdade a gente não tinha segurança, né? Ou seja, a segurança não é algo físico que você pode aplicar para algo e vai funcionar para sempre, né? Então, como que a segurança realmente funciona na prática? Ela tem que ser criada em tempo real, né? Então, não é algo que você tenha para um determinado risco, para uma determinada situação que serve para sempre ou que serve para tudo. A segurança, por isso que é tão importante a gente ouvir sempre os operadores, as pessoas envolvidas nas tarefas, os planejadores das tarefas, entender bem o conceito. Porque no momento em que você produz algo, que você cria ou transforma algo, falando aqui de uma indústria, você é obrigado, você tem a necessidade de criar segurança também naquele exato momento. Então, por exemplo, você pode ter duas matérias-primas que vão constituir um produto final, mas você ainda não tem o produto final. Se formos pensar numa reação química, por exemplo, que é a indústria que eu trabalho, a gente tem duas matérias-primas, A e B. O produto como C, ele só vai existir no momento que aquelas duas matérias-primas forem fundidas. E assim é a segurança. A gente pode ter as ferramentas para criá-la, né? E aí nesse ponto, a gente cria um inimigo para os nossos sistemas de segurança. A gente entende que as ferramentas são a segurança e não são. As ferramentas são as matérias-primas que vão criar segurança em tempo real, no momento em que a atividade estiver sendo executada ou realizada ali. Então, com isso em mente, né, o autor até do 101 Mitos da Segurança, meu amigo Carsten Busch, ele fala do mito de Sísifo, né, que o mito da mitologia grega, né, que foi um deus de hoje é Corinto, na Grécia. Ele enganou a morte várias vezes e aí quando finalmente ele foi pego aí pelos deuses, ele recebeu uma pena de rolar uma pedra montanha acima por toda a eternidade, né? Então ele rola a pedra montanha acima, chega lá, acaba a montanha, a pedra desce pro outro lado, ele tem que descer, rolar a pedra de novo para cima. E aí esse é o trabalho da segurança, né? Então é um trabalho que nunca acaba, que ele fica ali constantemente, você tem que estar rolando essa pedra para cima, né? Algumas pessoas entendem, fizeram várias analogias com esse mito sobre o trabalho inútil, né? Inclusive o Camus, Albert Camus fala disso, né? Que você tem que encontrar prazer ali na jornada, já que o trabalho não acaba. Você sempre vai estar rolando essa pedra para cima, na montanha acima. Então você tem que encontrar prazer ali para fugir dessa inutilidade. Mas a forma aqui que eu trago essa analogia para o nosso caso específico é que a pedra nunca vai parar lá em cima, né? Então a segurança. Faço também analogias, eu gosto muito de usar analogias com o aspecto físico, exercício físico, né? Você não vai chegar um dia com um corpo que você acha legal e falando, bom, esse corpo para mim tá bom, eu posso parar, né? Porque se você parar, você sabe o que acontece. Assim é a segurança. Então as ferramentas que criam segurança, que podem criar segurança, não são a segurança, são só as ferramentas. A gente coloca esse monte de essa parafernália de ferramentas em nossos sistemas, mas se elas não forem aplicadas em tempo real, a gente não cria segurança. E aí a gente se frustra mais à frente, o que pode acontecer? A gente fica buscando falhas nas ferramentas, né? Mas as ferramentas são só as ferramentas, não são segurança. Segurança se cria no momento em que você transforma algo, em que você executa realmente ali a sua atividade final. Então, por isso que é importante sempre ter esse acoplamento entre operações e segurança. E nunca ter a segurança como um anexo ali do trabalho, um anexo das operações, né? Quanto mais integrado isso for, mais efetivo será a sua segurança, né? Terça-feira de carnaval, pessoal, aqui gravando esse podcast, aqui discutindo o quarto mito, e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que que vocês acham desse mito? Como que vocês entendem a segurança? Esse mito, de certo modo, pode conflitar com a definição de segurança aí que o Hoppe dá, né? Que é segurança não é ausência de acidente, segurança é presença de capacidade. Em tese, capacidade a gente pode acumular. Então, como é que vocês veem essa questão? Compartilhem, por favor, comentem, mandem mensagens no LinkedIn, vamos fazer essa discussão rodar aí para enriquecer esse debate. E até a semana que vem, quando a gente vai discutir o quinto mito da segurança, que será perigos são sempre indesejáveis, né? Então, esse vai ser o quinto mito que a gente vai discutir. Mas por hoje a ideia é que a gente fique aqui no quarto mito. Segurança é algo que você tem? Vocês concordam ou não? Forte abraço, Hugo Ribeiro, eu fui. Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui, voltando aí depois de algum tempo com a série aí dos mitos da segurança. Tenho andado bem ocupado aí com vários desafios no trabalho. A gente lançou também o curso de Hoppe aí aberto ao público. Já fizemos duas turmas, isso consome bastante tempo também. Teve o projeto do nosso livro aí, da nova visão da segurança, tudo indo muito bem, graças a Deus. Mas acabou que essa série ficou um pouquinho para trás aí, agora eu resolvi retomar, consegui um tempinho aí, a minha esposa querendo me matar. Mas tem que tocar até o final, eu não sou de deixar as coisas no meio. E o quinto mito aqui da nossa série fala um pouquinho sobre os riscos. Então, o quinto mito é riscos são indesejáveis.
Será que isso é um mito realmente ou vocês discordam dessa afirmação? Acham que os riscos podem ser desejáveis ou os riscos têm que ser sempre controlados? Se a gente seguir lá a hierarquia dos perigos, lá a gente tem que sempre eliminar os riscos, tirá-los da nossa vida de uma vez. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a definição que a gente tem, pelo menos algumas conhecidas, né? Do nosso mundo aí da segurança, risco a gente entende como basicamente aquilo que tem potencial de causar dano. E aí a gente pensa em dano físico a alguém, né? Dano de segurança, ou dano de saúde, ou um dano patrimonial, um prejuízo seria aí patrimonial, né? Então, tudo aquilo que tem potencial de causar um dano, a gente entende que é um risco. E aí, a maioria de nós, como profissional de segurança, trabalha para que esse risco seja eliminado de tudo que é jeito. Mas a gente acha que isso, algumas pessoas acham que isso pode ser um mito. E aí, se a gente pegar lá os nossos 101 mitos, por que que a gente entende que os riscos são sempre indesejáveis? O autor cita um exemplo no livro sobre o copo de café. Eu sou um coffee lover, adoro café, tomo bastante café, talvez mais do que devia. E uma coisa que você não abre mão de quando você vai tomar um café, eu no caso tomo puro, é que esse café esteja quente. E um líquido quente tem o potencial de causar dano, pode causar uma queimadura. No seu lábio ou na sua mão, dependendo aí do que acontecer. Então, o café, ele tem o risco de necessariamente ou desejavelmente, e aqui eu já dou um spoiler, ter que ser consumido quente. Qual seria o jeito de você eliminar o risco do café quente? Seria tomar um café frio. Eu tenho certeza que um bom amante de café prefere conviver com esse risco de tomar um café, de se queimar ou de ter um líquido quente ali próximo, do que tomar um café frio, já que café frio é muito ruim, assim, é quase inconsumível, né? E aí a gente coloca alguns controles, por exemplo, aqueles copinhos de isopor, que eu adoro, eles vêm lá com aviso, né? Líquido quente, cuidado e tal, tal, tal. Quem já teve a oportunidade de tomar um café na Starbucks, né? Eles vêm com uma embalagem toda especial ali, com alguns controles, mas todos eles, ou nenhum deles, elimina o risco. Por quê? Porque nesse caso, o risco não é indesejável. Eu quero que o risco esteja presente. E se a gente for pensar em algumas situações industriais ou situações de produção, a gente também encontra essa situação. Por exemplo, se você trabalha numa transmissora de energia, né, ali, o risco elétrico ali, ele vai estar presente. E você quer que a energia, falando assim bem simploriamente, corra pelo cabeamento. Isso é um risco desejável, né? Não é indesejável que, porque se não houver a transmissão, a sua atividade intrinsecamente está inutilizada, né? Ela não tem razão de ser. E aí me vem um outro exemplo aqui onde o risco provavelmente seria desejável. Não sei quem de vocês aqui já andou naqueles carrinhos de bate-bate, né, nos parques de diversões aí. Às vezes você está ali naquele carrinho e tem o risco ali de bater para todo lado, e às vezes você fica longe da confusão ali, os carros estão batendo de um lado e você está no outro, ou você quer fugir de alguém e o carro é muito lento, né? Ele anda numa velocidade muito baixa ali, eu não vou saber quantos quilômetros por hora, mas chega a dar desespero, né? Você querer andar um pouco mais rápido ali e não conseguir, né? Então, nesse caso, o risco da velocidade não está presente, mas você desejaria, ou pelo menos eu desejaria que ele estivesse. Assim também como num carro, no, numa, numa. Se o seu carro, se você comprasse um carro, por exemplo, alguns estepes hoje eles vêm com aquela notificação de máximo 80 por hora, né? 80 km por hora de velocidade. E aí, às vezes, eu mesmo tenho muito. Sou muito cuidadoso no trânsito, assim, meu pai sempre reclama comigo, fala, pô, se for com você, vou chegar lá 3 horas depois, né? Porque eu sempre ando no limite da velocidade da pista. E isso me causa, às vezes, mais risco, porque às vezes carretas, caminhões me ultrapassam pela esquerda ali, porque é 80, eu tô 80, 100, tô a 100. Mas às vezes o contrário também poderia acontecer, já pensou? Às vezes você tá numa rodovia de 100 por hora, você com aquele step de 80. Você gostaria de ter o risco presente ali de você poder andar mais rápido. Então, esse é o quinto mito, pessoal. Eu queria deixar com vocês aí para reflexão. Façam comentários, mandem inbox aí no LinkedIn e sugiram novos mitos ou mitos potenciais aí que vocês acreditam que estão presentes. Deem a opinião de vocês, se vocês acham que os riscos têm que ser eliminados completamente ou se você entende que os riscos nem sempre são indesejáveis. Concorda com os argumentos, discorda. Então, mantenham-se em contato aí. É um grande prazer aí essa interação com vocês. Estive essa semana no evento da MSA, queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecê-los. Fui muito bem tratado, assinei vários livros lá, tirei muitas fotos e foi bem gratificante assim o reconhecimento que todos vocês têm pelo meu trabalho aí. Sempre sou muito bem tratado onde chego. Recebo vários convites aí para palestrar e falar um pouquinho da minha visão de segurança para várias empresas gigantes aí. E isso é o meu pagamento, é o meu salário por esse trabalho que eu amo fazer e que faço em muito por causa de cada um de vocês. Um grande abraço e até o sexto mito da segurança. Fui!